No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência corrobora a posição de entidades médicas que são contra a liberação do uso da fosfoetanolamina para o tratamento de pacientes com câncer. A SBPC entende que a aprovação do uso da substância pelo Senado, sem ter passado por estudos que atestem sua segurança, pode causar prejuízos aos pacientes. Em nota assinada pela presidente da entidade, Helena Nader, a SBPC destaca que a pesquisa clínica é um estudo sistemático que segue métodos científicos aplicáveis aos seres humanos. Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica já haviam se posicionado contra o projeto que libera o uso da fosfoetanolamina. Para a SBPC, a aprovação do PL pelo Senado, sem discussões aprofundadas, e a revelia da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é uma afronta gravíssima à comunidade científica. A lei que regula as atividades de ciência, tecnologia e inovação no país já está em vigor. Entre os pontos polêmicos do código está a permissão para que professores e pesquisadores em regime de dedicação exclusiva em instituições de ensino possam desenvolver atividades de pesquisa em institutos de ciência e tecnologia. Entenda mais na reportagem de Maria Dulce Miranda.
De acordo com a Lei 13.243, o pesquisador público com contratação em regime de dedicação exclusiva pode exercer uma segunda atividade remunerada de pesquisa, desenvolvimento e inovação em instituto de ciência e tecnologia ou empresa privada no desenvolvimento de projetos. Com a mudança, professores e técnicos de universidades vão poder ter uma segunda atividade remunerada, o que antes era proibido por lei. Além de participar, a lei prevê que estes profissionais também podem dirigir algumas dessas empresas. A alteração pode pôr em risco a contratação de novos profissionais via concurso público, já que a contratação de novos pesquisadores pode ficar a cargo de OSs, as organizações sociais, que são organizações privadas que não deveriam ter fins lucrativos. Essa é a visão do professor da Universidade Estadual do Ceará e segundo o vice-presidente do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Epitácio Macário.
Isso representa uma mudança importante na carreira docente e no regime de dedicação exclusiva que, digamos, é flexibilizado a um ponto que ele passa a desaparecer. A DE continua lá, mas eu estou liberado para me dedicar a uma empresa aqui que tem convênio com a minha universidade. Vai ser mais interessante para o governo estimular a contratação via OS para o desenvolvimento de ciência e tecnologia.
Apesar das reclamações do Sindicato dos Professores, na avaliação da Coordenadora Geral de Transferência e Inovação Tecnológica da UFMG, Juliana Crepaldi, a alteração vem para legalizar uma prática já recorrente nas universidades.
O marco legal ele reforça uma prática que, por exemplo, já acontecia na universidade, na UFMG. Pesquisadores de dedicação exclusiva eles já realizavam parcerias com instituições, inclusive instituições privadas, para desenvolvimento de tecnologia em convênios com a UFMG. E prevê que o tempo que o pesquisador pode dedicar para essa atividade de pesquisa, ele dobrou de 240 horas anuais para 480 horas anuais. Facilita muito porque o pesquisador vai ter mais tempo para dedicar para isso. Acho que o impacto é realmente ampliar a possibilidade de interação desses pesquisadores com as empresas.
Para o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, a novidade permite que, além de exercer função em sala de aula, os pesquisadores brasileiros vão poder se debruçar na atividade científica sem prejuízo à carreira, disse ele em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro.
Ele permite que o pesquisador brasileiro, mesmo aquele vinculado a instituições públicas de ensino, que ele dedique até 416 horas anuais dele para a pesquisa, sem prejudicar a progressão salarial e a progressão de carreira à aposentadoria dentro do futuro. Caminha no sentido de reter no Brasil esses pesquisadores, porque eles terão mais segurança jurídica de que, mesmo dedicando boa parte do seu trabalho como servidor público vinculado à educação e à pesquisa, para buscar novos produtos, ele não será prejudicado na sua progressão de carreira.
Um dos objetivos da alteração no regime de dedicação exclusiva é facilitar o desenvolvimento na área de ciência, tecnologia e inovação no país. Atualmente, as instituições públicas de ensino superior concentram a maioria das pesquisas científicas e patentes no Brasil. Para se ter uma ideia, quase 70% dos incentivos em pesquisa vem da iniciativa pública. A intenção é atrair incentivos privados, o que pode impulsionar novas descobertas. Consequentemente, deve deixar a indústria brasileira mais competitiva. Essa é a avaliação da secretária de Ciência e Tecnologia da Paraíba e presidente do CONSECT, Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação, Francilene Procópio da Silva.
Quando a gente olha para o novo código e a gente avalia essa maior aproximação do setor privado com as universidades que têm esses laboratórios de excelência, nós estamos falando muito mais daquilo que são as pesquisas aplicadas, onde diretamente o diálogo do setor produtivo com estes ambientes acadêmicos é necessário para que haja o melhor uso dos recursos humanos e da infraestrutura laboratorial na direção dos problemas, porque a indústria tem a capacidade de identificar exatamente onde os problemas estão, até onde se avançou, até onde mais se deve avançar, para que a indústria brasileira seja competitiva.
Mas a parceria com a iniciativa privada traz certa insegurança. Se hoje as conquistas tecnológicas são públicas e representam retorno ao país, com essas novas parcerias, para quem vão ficar os louros? O temor do segundo vice-presidente do ANDES, Epitácio Macário, é que o novo sistema previsto no código represente uma privatização do saber científico.
A própria universidade pública vai perdendo espaço, enquanto no seu interior vão germinar as ICTs que vão produzir ciência e tecnologia e vão ser proprietárias dessas patentes. E o mais grave é que essa ICT, ela pode compartilhar laboratórios, equipamentos, mão de obra e o próprio conhecimento gerado com a iniciativa privada. Então você tem aí uma abertura para maior privatização do fazer docente e do fazer científico.
Além da permissão aos professores com regime de dedicação exclusiva para que possam desenvolver outros projetos de ciência, tecnologia e inovação, a lei prevê como instrumentos de estímulo à inovação nas empresas, subsídios econômicos, financiamentos, participação societária, bônus tecnológico, emenda tecnológica, incentivos fiscais, concessão de bolsas, uso do poder de compra do Estado, fundos de investimento de participação, títulos financeiros e previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento em contratos de concessão de serviços públicos ou em regulações setoriais. Repórter Maria Dulce Miranda.
Agora vamos de giro pelas pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
França. Cientistas identificam tinta metálica que foi usada para fazer inscrições em pergaminhos carbonizados após erupção do vulcão Vesúvio, no ano 79 d.C. Durante séculos, esforços para ler seu conteúdo resultaram em danos ou destruição dos registros. Agora, pesquisadores do Laboratório Europeu de Luz Synchrotron, em Grenoble, estão desvendando os escritos milenares a partir dessa luz especial, que produz raio-x 100 bilhões de vezes mais intensos do que raio-x usado em hospitais. Reino Unido. Após meio século, pesquisadores conseguem desvendar o mistério em torno de uma criatura apelidada de Monstro Tule, que viveu há 307 milhões de anos nos Estados Unidos. Ao analisar fósseis da criatura, os pesquisadores da Universidade de Leicester chegaram à conclusão de que seriam primos das lampreias. O Monstro Tule era um invertebrado, com brânquias e uma haste rígida, que funcionava como uma medula espinhal rudimentar. Equador. O projeto investiga como o desmatamento das florestas contribui para a proliferação da malária em aves. Eles estão colhendo e avaliando amostras de sangue das aves de região, confirmando que estão infectadas e como isso pode reduzir a população de aves no ecossistema. Suíça. Hospital Universitário de Zurique conclui que casos da cardiomiopatia de Takotsubo, doença conhecida como síndrome do coração partido, cujos sintomas são dores no peito e falta de ar, podem ser causados não apenas pelo estresse emocional despertado por momentos de raiva, tensão e pesar, mas também pela alegria excessiva. Estudo foi feito com 1.750 pacientes.
Educação.
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e ampliado pelo Ministério da Educação. O objetivo é garantir a alfabetização de crianças e jovens no ensino fundamental, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União dessa quarta-feira. Com a parceria, o MEC busca reduzir os índices de alfabetização incompleta e letramento insuficiente nos demais anos do ensino fundamental, diminuir a distorção idade séria na educação básica e contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores que atuam na alfabetização de alunos do ensino fundamental. O pacto trabalha também para uma melhor formação dos professores das escolas, das redes de ensino, participantes das ações. Isso vai ser feito em parceria com instituições de ensino superior e os sistemas públicos de ensino dos estados, Distrito Federal e municípios. Toda quinta-feira você fica por dentro das atividades que estão sendo desenvolvidas nas instituições mineiras de educação básica.
Rola na escola.
Comissão de Participação Popular da Câmara Municipal de BH começa a avaliar as propostas dos estudantes de 12 a 14 anos de idade, eleitos para serem vereadores mirins. Os jovens participam de ações de educação para a cidadania e sugerem projetos para a cidade. Uma das propostas sugeridas é para que as bibliotecas escolares da rede municipal de ensino passem a funcionar em horário estendido para uso da comunidade local em suas demandas de leitura e pesquisa. Outra proposta, a adoção de meia entrada para profissionais da educação em eventos culturais. Caminhada de conscientização sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti mobilizou alunos e professores da Escola Municipal Francisca Alves, no bairro Santa Terezinha, na região da Pampulha. Eles percorreram a principal avenida do bairro, partindo da escola até a UPA Pampulha, com a entrega de panfletos informativos e apresentações de teatro ao longo do caminho. Semana do Consumidor foi marcada por ações de conscientização na Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, no município de Taiobeiras, na região norte de Minas. As ações tiveram por objetivo articular os temas de consumo consciente e sustentabilidade com os conteúdos das disciplinas, além de sensibilizar a comunidade para o consumo consciente dentro e fora da escola. Agora vamos de serviço.
Agenda do Pesquisador.
Chamada Universal da FAPEMIG recebe inscrições só até dia 28. O objetivo é financiar projetos de pesquisa científica e tecnológica e de inovação nas diversas áreas do conhecimento. Edital vai aplicar R$ 23 milhões de reais em compra de material e destinação de bolsas. O edital está em www.fapemig.br. Oportunidade aberta para mestrado em comunicação na Alemanha. A bolsa de estudos é para o mestrado em International Media Studies, oferecido pela Deutsche Welle em parceria com as universidades de Bonn e Bonn-Rhein-Sieg. As inscrições vão até 31 de março. Para mais informações, o site é www.daad.org.br/pt. Fundação Carlos Chagas anuncia o concurso Negras e Negros nas Ciências, de pesquisa sobre as desigualdades raciais. São oferecidas até 4 bolsas para a realização de estudos que permitam identificar a participação ou não de negras e negros nas áreas das ciências exatas, biológicas, da saúde e tecnológicas. As inscrições terminam em 31 de março. O edital está publicado em www.fcc.org.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias. A apresentação de Gustavo Cunha, coordenação interina de jornalismo Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.